Nosso assunto hoje aqui no Estúdio CBN é o Outubro Rosa. O câncer de mama é o tipo de câncer mais comum em mulheres no Brasil e no mundo, depois do câncer de pele. Outubro é o mês de conscientização sobre a doença. E para conversar conosco, nós estamos recebendo hoje aqui a ginecologista, obstetra, mastologista, integrante da Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia e da Sociedade Brasileira de Mastologia, Fernanda Torres. Bem-vinda.
Obrigada, é um prazer estar aqui hoje.
Também a fundadora da ONG Mamas do Amor, Fernanda Aguiar. Bem-vinda.
Muito obrigada pelo convite.
Também a fundadora e presidente da ONG Cabelegria, Mariana Robrão.
Obrigada pelo convite, é Robran.
Robran.
Isso mesmo.
Eu te olhei com uma cara de tá certo? Obrigada pela correção. Vamos começar pelo começo? Quero ouvir da doutora Fernanda, o que é o câncer de mama?
O câncer de mama é uma desordem das células, né, de origem mamária. E é um câncer de detecção precoce, com alta taxa de cura. E se a gente perde o momento da detecção precoce, ele é grave, ele traz óbito. E é a principal causa de óbito entre mulheres jovens no mundo, por câncer.
Tem sintoma?
Geralmente, ele é descoberto por um nódulo indolor. Essa é a forma da apresentação mais comum. Mas tem outras apresentações, como descarga papilar, que é a secreção pelo mamilo, sanguinolenta, alterações de pele, alterações de mamilo. Mas a grande maioria percebe por nódulo indolor palpável.
Esses sintomas não são muito comuns, ou são?
São raros. Nódulo indolor é o mais frequente, em 80% dos casos.
Uhum. Tem nódulo no seio que não é câncer.
Como é que detecta? Inclusive, a grande maioria. Depende da idade da paciente. Se ela está em ciclo menstrual, por exemplo, mulheres jovens no período pré-menstrual apresentam com muita frequência cistos mamários, que são nódulos, geralmente com dor leve local. E a principal orientação é aguardar aquele ciclo passar para a gente avaliar, porque realmente 99% está relacionado à doença benigna.
Uhum.
Então, a grande maioria é benigna.
Uhum. E aí, como é que você diagnostica? Tem ali um nódulo, não passou, possivelmente o médico vai pedir alguns exames.
Exato. Primeiro, uma análise clínica. Ele vai avaliar qual que é a característica daquele nódulo. Tem nódulos móveis, nódulos fixos, que são mais relacionados a malignidades. Vai pedir exames adicionais, talvez uma mamografia, ultrassonografia. E através da biópsia, a gente tem a confirmação. O único jeito de diagnosticar 100% é a biópsia mamária.
O autoexame ainda é recomendado, doutora? Não mais, né?
O autoexame é recomendado para a mulher se conhecer, para ela saber as modificações do corpo, mas realmente a gente não fala tanto em autoexame hoje porque ele não previne mortalidade. Tá?
Autoexame é o...
É a
o
palpação.
Ato de palpar os
a mama. É importante para o autoconhecimento, né? Porque existem tumores de intervalo que dão entre uma mamografia e outra. E às vezes, muitas vezes, é a mulher que diagnostica, né? Que é ela que percebe essa alteração. Mas a gente não preconiza como forma de prevenção, até mesmo porque não diminui mortalidade.
Uhum. Quais são os fatores de risco para o câncer de mama?
São vários fatores. 10% dos tumores têm hereditariedade, então são mutações genéticas. E a gente conhecendo os casos familiares, o perfil daquela família, a gente consegue detectar antes de acontecer os tumores. E os casos modificáveis, né? A maioria dos tumores são devido a fatores modificáveis, como obesidade pós-menopausa é um fator, o uso excessivo de pílulas combinadas por mais de 10 anos de uso, terapia de reposição hormonal combinada por mais de 5 anos, tabagismo e etilismo. O etilismo, principalmente, está fortemente associado ao risco para câncer de mama.
Mais que o tabagismo?
Mais que o tabagismo, tá? E o etilismo, alguns estudos mostram que qualquer dose de álcool na mulher aumentaria o risco, principalmente para aquelas com tendência a mutações e tudo mais.
Vai devagar
mais
na cervejinha aí.
Mais impactante que o tabagismo, inclusive.
Uau. A ciência já concluiu se o câncer de mama é genético? Tem um componente genético?
Tem 10% dos casos, tá? Mutações genéticas, familiares, que levam a alterações no reparo celular e o desenvolvimento do câncer. Os outros 90% são associados a mutações pontuais, alguns fatores exógenos ao DNA da célula. e vários fatores de risco modificáveis aí, incluindo esses que eu citei, para o desenvolvimento do tumor.
Doutora, existe alguma idade em que a incidência do câncer de mama seja maior?
Sim, dos 40 aos 50, a incidência é progressiva, atinge o pico aos 50 anos e a partir daí continua com uma incidência numa velocidade um pouco menor, mas a idade por si só é um fator de risco para o câncer de mama. O pico de incidência é em torno de 50 anos.
Existem vários tipos de câncer de mama?
Existem mais de 20 subtipos de câncer de mama, como tumores com receptor hormonal positivo, aqueles relacionados à hereditariedade, que não têm receptores, que são mais responsivos a quimioterápicos. Tem os tumores que são responsivos à hormonioterapia, imunoterapia. Tem mais de 20 subtipos de tumor.
Tem algum que pode ser mais fácil de dar metástase? Outro
Sim.
que seja mais fácil de ser curado?
Sim, os relacionados a mutações genéticas, eles costumam ser mais agressivos, não responder bem ao tratamento principal e vale a detecção precoce, principalmente para esses subtipos que são mais frequentes em mulheres jovens, inclusive.
Homem também tem, mas é mais raro.
1% dos tumores de mama malignos são em homens. É mais raro, mas é mais grave justamente pela detecção mais tardia nesse grupo de pessoas. O homem tem muita resistência ao diagnóstico, ele posterga muito o diagnóstico, então a mortalidade entre os homens ainda é maior.
Homens e médicos, né?
Principalmente.
Algo que a gente ainda precisa falar muito, né? Qual é o grande temor e o grande fantasma que existe entre um e outro, não é mesmo?
Exatamente.
Mas vamos lá. Por que homens têm uma incidência muito, muito, muito menor do que mulheres?
Primeiro porque o tecido glandular deles é bem mais escasso, né? O homem tem menos tecido glandular. E a incidência em homens também está relacionada aos fatores genéticos e fatores comportamentais, como o homem obeso, que tem alto índice de estrogênio circulante, são os homens tabagistas, etilistas, e fatores modificáveis também influenciam no câncer de mama mamário masculino.
Uhum. Vamos lá, como é que é o tratamento? Claro que para cada tipo de tumor, imagino que seja
Exato.
Um tratamento. Mas se a gente puder falar de modo geral,
os pilares principais.
Os
pilares principais do tratamento do câncer mamário são a cirurgia, quimioterapia, radioterapia e depois disso, terapias de controle com medicações via oral, com imunoterapia. A sequência depende da fase de diagnóstico desse tumor. É lógico, se eu pegar uma mulher jovem com tumor avançado, o pilar principal desse tratamento é a quimioterapia.
Por quê?
Porque o câncer de mama é sistêmico. O problema dele não é local. O problema dele é o que ele faz a partir do momento que as células espalharam. E aí o principal pilar de tratamento vai ser a quimioterapia para combater essas células circulantes.
Uhum.
Quando o tumor é localizado, pequeno, geralmente a cirurgia é o principal tratamento, seguido das terapias de controle.
Uhum. Tem efeito colateral os tratamentos?
Tem efeito colateral. A quimioterapia, por ser um tratamento sistêmico, tem os riscos de alopecia, que é queda de cabelo, náuseas, vômitos, alteração do bem-estar, né? O paciente sente muita dor muscular, sente falta de disposição. A radioterapia vem para complementar, geralmente, cirurgias conservadoras. A radioterapia é uma irradiação local, que é feita durante 6 semanas, em média, no câncer de mama. Também traz toxemia, o paciente fica sem desejo de se alimentar, sem desejo de sair de casa. Então, são tratamentos impactantes na vida da mulher.
Bem agressivos, né?
São, mas para cura, uhum. né?
Tô vendo a Fernanda e a Mariana só concordando assim, do lado. Fernanda teve câncer de mama em 2016.
Eu tive, na verdade, 2.
Conta a sua história, como é que você descobriu?
Então, eu, na verdade, faço mamografia anualmente, como rotina. E numa dessas mamografias, apareceu um nódulo estranho. Aí a médica pediu para repetir o exame e fazer o ultrassom como complemento da mamografia. Quando eu fui fazer o ultrassom, aí que descobriram que eu tinha 2, um em cada mama. Só que... Como foi muito rápida a detecção, exatamente. Então, o tratamento meu foi cirúrgico.
Eram grandes?
Mínimos. Os dois eram muito pequenininhos. Então, foi muito, muito rápido o tratamento, nós tiramos as duas mamas e fizemos a... Agora eu tô com hormonioterapia.
Houve a necessidade de tirar as duas mamas,
sim,
Fernanda?
Sim.
Mesmo os nódulos sendo muito pequenininhos?
Sim, porque eram cânceres diferentes. Então eu tive que tirar as duas mamas.
Como é que foi para você o momento do diagnóstico?
Nossa, foi um horror, foi um pesadelo. Na verdade, eu já tinha tido um câncer antes, então em 2007. Então, quando me falaram que eu estava com câncer de novo, parecia que o chão tinha aberto. Eu me senti péssima, até então não sabia qual tipo de tratamento que eu ia passar, mas realmente eu fiquei desesperada.
E aí?
Aí fui procurar ajuda de amigos, apoio da família, fui perguntar para outras pessoas que tinham passado por isso, aí fui me acalmando. Aí procura um mastologista, mastologista te orienta, começa a conversar com você, você vai se acalmando e começa a ver que não é só você que está aí com isso no mundo, né? Tanta gente e tem tanta chance de cura, então que você fica animada.
E no aí... seu caso, houve a cura? Bom, tirou as duas mamas?
Sim, é. Eu tô, na verdade, eu tô fazendo ainda o tratamento, são 5 anos de tratamento. Mas eu espero que esteja curada.
Por enquanto tá tudo bem.
Tá tudo ótimo.
Então tá bom. Segura aí, vamos fazer uma pausa na nossa conversa. Quero ouvir também a Mariana sobre a cabelegria. A gente ainda vai ouvir a Fernanda falar sobre as mamas do amor ou a ONG Mamas do Amor, depois do Repórter CBN. Estamos falando sobre Outubro Rosa. Outubro é o mês de conscientização sobre o câncer de mama. Nós estamos recebendo Fernanda Torres, que é ginecologista, obstetra e mastologista, a Fernanda Guiar, que é fundadora da ONG Mamas do Amor, e a Mariana Robran.
Acertou?
Que é fundadora. Que é fundadora e presidente da ONG Cabelegria.
Mariana, vamos lá. O que é e o que faz a Cabelegria?
Bom, a Cabelegria é uma ONG que arrecada cabelo, confecciona peruca e doa essas perucas de cabelo natural para pacientes que estejam passando pelo tratamento da quimioterapia.
O que que te fez olhar para esse problema? O que que te sensibilizou?
Olha, em 2013, eu estava aqui comentando com a Fernanda que desde pequenininha, quando as pessoas perguntavam o que eu queria ser quando eu crescesse, eu falava que eu queria ter uma ONG. Eu queria ter uma ONG de cachorrinhos, então eu tenho 8 cachorros, 4 gatos. Então eu sempre tive esse desejo aí de ajudar. Em 2013 surgiu a oportunidade de mim e da Milene, que é outra fundadora da ONG, de cortar os nossos cabelos. E a gente acabou de se formar na faculdade, ela em publicidade, eu em design gráfico. E aí a gente falou, bom, não vamos só cortar o nosso cabelo, vamos fazer uma ação um pouco maior, arrecadar uma quantidade maior de cabelo e levar para doação. E aí, para nossa surpresa, em menos de um mês, a gente já tinha mais de 1000 doações de cabelo. E as pessoas começaram a perguntar o que que a gente ia fazer com esse cabelo. A gente também não sabia o que a gente ia fazer com esse cabelo. A gente falou, vamos levar até algum lugar antes que as pessoas achem que a gente está utilizando de má fé essas doações. E quando a gente foi procurar lugares para levar a doação, a gente não encontrou nenhum lugar que fazia diretamente as perucas e doava para esses pacientes. Então a gente encontrou hospitais que vendiam o cabelo, utilizavam aí o recurso para o próprio hospital. A gente encontrou hospitais que trocavam o cabelo natural por perucas sintéticas, mas nenhum tinha esse processo inteiro, né, de confeccionar as perucas e entregar para os pacientes. E a gente não sabia nada, como é que confeccionava peruca, se fazia com agulha, com tear, enfim. Decidimos ir atrás, buscar ajuda, né, nessa parte de confecção. E em menos de 3 meses do começo do projeto, a gente conseguiu entregar a nossa primeira peruca.
Uau!
E aí, no comecinho, a gente só atendia crianças que, enfim, por conta do número baixo de perucas que a gente tinha. Em 2015, a gente conseguiu abrir o atendimento para mulheres também, que é onde a gente viu realmente a necessidade, que é onde a vaidade, né, aflora na mulher aí da sua adolescência para cima.
E como é que é a confecção das perucas? Fiquei super curiosa.
Não é com tear, enfim, mas é com agulha. É numa máquina industrial reta.
Dá trabalho.
Dá trabalho. Eu achava que eu tentei, inclusive, fazer, costurei meus dedos, enfim.
E a peruca não saiu.
Não. Então, primeiro faz o tecimento do cabelo, que você costura o cabelo para ele não cair. Essa parte fica bem parecido com aplique. E aí depois
são pequenas mechinhas, é isso?
Não, é uma mecha já toda costurada, ela fica parecendo um varal de cabelo, a gente
chama. Tá.
E aí eu preciso de 8 metros de cabelo tecido para confeccionar uma peruca. É uma média aí de 3 doações a 6 doações de pessoas diferentes para confeccionar uma única peruca. E aí, depois que essa mecha tá pronta, grandona, vários cabelos tecidos, monta na touca base. E aí, enfim, a peruca tá pronta, ela é higienizada e depois ela já tá pronta para doação.
Muito legal. E existe uma regularidade na atividade de vocês? Como é que é isso?
Olha, a gente hoje confecciona 100 perucas por mês e a gente atende aí essa média de 100 a 150 perucas, que é o que a gente tem de confecção. Hoje a gente atende pacientes do Brasil todo, então qualquer paciente do Brasil que quer uma peruca, ele solicita através do nosso site, a gente responde e encaminha essa peruca gratuitamente para qualquer lugar do Brasil. E a gente tem 4 bancos de perucas aqui em São Paulo e um banco de perucas no Rio de Janeiro, que funciona igualzinho uma loja de peruca. Só que o paciente vai lá, ele pode escolher a peruca que ele quiser, ele experimenta várias perucas e escolhe a que mais gostar. O banco de perucas, ele é muito legal porque o paciente pode trocar a peruca também. Ah. Então, se ele enjoou hoje de ser loira e amanhã ele quer ter dread, ele pode ter dread. Ou se depois legal. Ele quer ter a peruca roxa, ele também pode. Então, tem essa parte que eu chamo de humanização na doação da peruca. Que é onde o paciente tem essa possibilidade de escolher o que ele quer e depois trocar, enfim, conforme ele for mudando.
Muito bom. E para doar cabelo, vocês aceitam também, evidentemente?
A gente aceita também, então é muito fácil. A gente em São Paulo e no Rio de Janeiro tem pontos de coleta e quem não for de São Paulo ou do Rio de Janeiro pode mandar pelo correio também. É bem tranquilo. Tem só o mínimo, que é de 20 centímetros para a gente conseguir confeccionar a peruca. Mas de resto é só mandar e não armazenar ele molhado, que ele corre o risco de mofar. É. De resto é tranquilo.
Pode, você legal, pode ter tido tinta, sim, coisa, pode, química.
Pode ter química no cabelo, não tem problema. Inclusive, a gente recebe cabelo de tingido já, a gente já faz as perucas com mechas. Então, quando o cabelo é colorido, a gente já faz a peruca colorida e as crianças adoram as perucas coloridas.
Demais. Bom, diferentemente da Fernanda, a Mariana não teve uma história pessoal relacionada ao câncer. A Fernanda teve. E aí, como é que surgiu a ONG a partir da sua história? Eu ainda quero passar um pouco mais pela retirada das mamas, pela parte... Perguntei para você como é que foi receber esse diagnóstico, pela parte emocional da coisa, que também não é fácil, né? Para quem recebe um diagnóstico e trata uma doença como essa. Mas vamos falar primeiro do surgimento da ONG.
Então, a Mamas do
Mamas
Amor...
Mamas do Amor.
Isso, ela surgiu por uma necessidade minha, porque eu tive que retirar minhas duas mamas, como eu falei, e quando eu fiz a reconstrução mamária, eu tive uma infecção, tive que tirar as minhas próteses. E aí ficou muito ruim, a minha autoestima ficou muito baixa, fiquei muito debilitada, eu fiquei muito deprimida. E aí eu tinha uma senhora no consultório médico que falou que antigamente se usava muito uma prótese de alpiste e meias. Aí eu falei, bom, eu vou fazer um teste, porque as de silicone, como era um tempo, era provisório o tempo que eu ia usar, a de silicone é muito cara. Então eu falei, puxa, eu vou usar uma que realmente eu possa ser mais barata. Aí resolvi fazer de alpiste, que é a comida de passarinho, e meias 3/4 feminina, de qualquer cor. No que eu fiz, eu me senti super bem. Ela moldou super bem a minha mama, coloquei no sutiã, ficou ótima, minhas roupas começaram a cair otimamente bem, minha autoestima voltou, eu me senti fortalecida, me senti mais feminina. Aí eu resolvi doar, só que eu imaginei que eu fosse doar e ensinar as mulheres a fazer. Hoje, depois de 3 anos, nós já doamos mais de 7 mil pares de mamas.
Uau.
Então foi uma coisa que eu não esperava. Eu achei que fosse só dar a ideia. E, no fim, a gente viu a necessidade de realmente montar uma associação que doasse e...
Confeccionasse,
exatamente, e doasse.
E hoje é assim que funciona, confeccionando.
E hoje é assim que funciona. E para as pacientes pedem pelo site, www.mamasdoamor.com. Lá tem um endereço que você tem que preencher, nome completo, tamanho do sutiã. Porque nós fazemos o tamanho 40 até o 54. Então, a paciente tem que informar o tamanho da sua mama e a gente encaminha pelo correio gratuitamente.
A mastectomia foi um procedimento simples para você, Fernanda?
Não.
Não foi?
Não, não foi.
Conta.
Principalmente porque mexe com a feminilidade, né? Eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse perder minhas mamas. E eu perdi, e na hora que eu me vi no espelho, eu me senti péssima, comecei a chorar. Para mim, foi a pior parte, foi me ver no espelho sem as mamas, toda cicatrizada. Assim, me senti muito mal. Depois você vai se acostumando, como tudo, né? Então aí você começa também a conversar com outras pacientes que passaram pelo mesmo problema. Aí você começa até se sentir mais natural.
Uhum. Em que casos a mastectomia é recomendada, doutora?
A mastectomia é recomendada nos casos onde o tumor é grande, né? A relação mama-tumor é desfavorável para um tratamento conservador. Hoje existem mastectomias, né? Onde a gente consegue preservar a pele, o mamilo, mas não é todo o caso. Quando tem comprometimento de pele e mamilo, também é outra indicação da mastectomia, tá? Dependendo do tamanho do tumor mesmo e da resposta que a paciente teve à terapia prévia.
Uhum. E como é esse procedimento? É um procedimento simples? Simples do ponto de vista médico,
evidentemente. Do ponto de vista cirúrgico, é um procedimento simples, né? A gente faz a retirada da mama nos pontos anatômicos. É um procedimento com recuperação rápida, né, Fernanda? Sim. A recuperação em si da mastectomia é bem tranquila.
Sim.
E aí vai de ter esvaziado a axila em conjunto ou não, que é um procedimento um pouquinho mais invasivo, onde a gente aborda os linfonodos axilares. Esse é um procedimento mais chato em relação à mastectomia sozinha.
Uhum. Do ponto de vista emocional, o quanto uma cirurgia dessa abala a paciente? O câncer de mama afeta demais a autoestima da mulher, o emocional da mulher?
Eu acho que o tratamento do câncer de mama, sim. Tem muito tabu nisso e a gente vê muitas senhoras, às vezes com 80, 85 anos, e elas não retiram a mama. Elas são contra a cirurgia de mastectomia, elas querem reconstrução e você vê que isso é para sempre, independe da idade, né? Da fase sexual ativa, é para ela. Aquilo é muito debilitante para ela, é muito agressivo para o organismo.
Uhum. O que é que você pode falar sobre o emocional dessas mulheres mesmo, tendo de fazer a mastectomia ou não, né? Perguntei para a Fernanda como é que foi o momento do diagnóstico. Ah, é muito difícil, óbvio que é muito difícil você ouvir que você tem câncer de mama. Que você tem câncer é difícil.
Sim.
Para uma mulher ter câncer de mama é algo bastante específico. Queria que você falasse um pouco do emocional dessas pacientes.
O emocional abala e o que eu costumo falar para as pacientes é o seguinte, enquanto você está passando aquilo, né, não tem como você evitar, mas isso vai ser um ano no meio da sua vida, é isso que eu costumo falar. Não existe mastectomia sem reconstrução futura, sempre vai ter uma oportunidade de reconstrução, seja ela imediata, seja ela depois de 6 meses, de 1 ano, 2, 3, 4. Então, a gente tem que fortalecer o psicológico, tem que colocar que aquilo é válido para a recuperação dela, é para a vida dela. E depois a gente corre atrás dessa recuperação de autoestima, da recuperação orgânica, com ótimos resultados. Hoje a gente tem os melhores resultados.
Como que é a reconstrução no Sistema Único de Saúde?
É direito da paciente a reconstrução. Eu sou da Santa Casa de São Paulo, que é uma escola onde o Dr. Vilmar, ele é um dos pioneiros da oncoplastia mamária. Lá são os mastologistas que reconstroem. Todas as pacientes têm direito e, assim, depende do que a gente tem de material, qual a disponibilidade de prótese para esse serviço, mas é direito da paciente, seja a reconstrução primária, que é feita logo antes da retirada da mama, no mesmo ato cirúrgico, ou secundária. A paciente tem direito pelo SUS à reconstrução.
No secundário demora algum tempo?
Depende. Depende. Por exemplo, se ela tem que fazer uma radioterapia, a gente vai mexer num tecido com radioterapia só depois de 6 meses do término desse tratamento. Uhum. Então, as mulheres que não são submetidas à reconstrução imediata, geralmente devem esperar de 6 meses a 1 ano do término do tratamento. Observar que ela esteja livre de doença, que não ocorram riscos a benefícios nessa reconstrução.
Como ela é feita?
Depende do que foi retirado, depende como foi a cirurgia, do perfil dessa mulher. A reconstrução, por exemplo, se você tirou toda a pele da mama, todo o mamilo, você vai ter que doar um enxerto de alguma região para poder alojar uma prótese embaixo desse enxerto. De acordo com o perfil da paciente, você pode usar a musculatura das costas, do abdômen, rodar retalho da outra mama, do abdômen no próprio local. Existem vários métodos para reconstrução.
E o resultado dessa reconstrução?
Geralmente muito bom. E a gente costuma falar, às vezes a paciente reluta muito em uma indicação de reconstrução secundária, né? A reconstrução tardia, porque a gente sabe que talvez a reconstrução primária não tenha resultado estético legal. E é isso que a gente tem que orientar também. Às vezes você forçar uma reconstrução imediata a uma tardia vai dificultar o bem-estar dela, né? A identificação daquele resultado estético que ela espera também. Uhum. Mas os resultados são ótimos.
Fernanda, você quer fazer a reconstrução? Você está planejando?
Fiz no final do ano passado, por sinal ficou maravilhoso. As minhas mamas ficaram lindas, de mocinha, de menininha.
Que delícia.
É muito legal. E, assim, eu aconselho as pessoas que, assim, façam essa reconstrução, porque tem muita resistência, que as mulheres, depois de passar um tratamento de um ano de químio e de rádio, estão cansadas de ir para o hospital, etc. Mas vale a pena, porque a gente se sente realmente mais feminina e fica muito melhor. As mamas do amor é por um período que você está de transição, mas a reconstrução é muito importante. E eu, assim, gostei muito do meu resultado.
Que bom, que bom. Eu queria ouvir de vocês se o câncer de mama pode desencadear a depressão, já que a gente estava falando sobre o emocional, né? O quanto esse diagnóstico pode abalar a autoestima. Vamos ouvir a Maria. Mariana, você tem contato com as pessoas que vão atrás, as pacientes que vão atrás das perucas? Você conversa com essas pessoas? O que é que você pode trazer para a gente dessa sua experiência?
Olha, eu tenho contato com paciente bastante. A gente também já atendeu quase 7 mil pacientes aí em 6 anos de ONG. E eu acho que a queda do cabelo ela é muito pessoal, né? A gente percebe durante o tratamento vários pacientes que super se adaptam carequinhas e fala bola para frente. Às vezes colam uma florzinha na carequinha, ou um lacinho, uma borboleta. Usam e abusam do lenço. Mas no Cabelegria a gente vê outra realidade também, a gente vê pacientes, inclusive uma vez a gente estava na Santa Casa e uma paciente saiu da Santa Casa e disse assim, eu não vou fazer o tratamento porque eu não quero morrer careca, ela falou desse jeito. E aí a gente ficou olhando para ela, que você fala, ué, o que, que eu falo para mudar a cabeça dela? E a gente falou, não, você não vai precisar se preocupar com isso, porque a gente tem aqui, você pode pegar uma peruca agora, você pode inclusive trocar ela quantas vezes você quiser. Enfim, a gente conversando com ela e ela prometeu que ia fazer o tratamento, que ia atrás. Então a gente percebe que no tratamento, em algumas mulheres que passam pela quimioterapia, a queda do cabelo abala muito. E eu falo que para essas mulheres que sentem a queda do cabelo, o Cabelegria devolve a autoestima e muitas vezes a vida social daquela paciente. Então a gente tem adolescentes que param de ir para a escola com medo do que os amigos vão falar, do que a gente tem mulheres que às vezes tampam todos os espelhos de casa e no dia, inclusive, que vai retirar a peruca, quando a gente vai experimentar, que a gente experimenta na frente do espelho, ela vira. Ela fala, eu não quero me ver careca. Então, a gente vê essa autonegação e que para aquela pessoa a peruca vai fazer total diferença na vida e no tratamento.
No caso dessa mulher, vai fazer diferença na vida mesmo, porque exatamente, ela não queria se tratar para não ficar careca.
É, o que acontece às vezes com as mulheres com as mamas também, que não querem retirar a mama. Então, é muito importante conscientizar as pessoas de todo o grupo de apoio que elas têm com as organizações de que, calma, faça o seu tratamento, que você tem aqui diversas organizações que você vai poder contar para ter a sua mama até a reconstrução ou para ter a sua peruca, o seu cabelo até ele nascer novamente. Uhum. Então, isso é importante a gente divulgar e falar de todo esse grupo de apoio que a mulher pode contar com a gente, com essas organizações.
Quero te ouvir, Fernanda, sobre a história do emocional, da autoestima para mulheres que tem que passar pela mastectomia e tem que ter as suas mamas retiradas.
Sim, é muito difícil, mas eu acho assim, tem que procurar um tratamento psicológico paralelo. Tem que ir num psiquiatra, tem que ir num psicólogo. Eu fiz terapia, eu fui no meu psiquiatra, tomei remédio quando precisei, porque a gente fica deprimida mesmo, não tem como. Fora que você vai fazer o tratamento no hospital, você vê outros casos piores que o seu, que também te deixam deprimida. Então, isso tudo, você tem que procurar ajuda. Tem também grupos de apoio psicológicos, gratuitos, que podem ajudar essas mulheres que às vezes não têm condições financeiras para pagar um psiquiatra ou uma terapia. Então, eu aconselho sempre a procurar ajuda e amigos, porque eu lembro que tem muita gente que tem vergonha de falar que está com câncer, né? Tem receio de falar, não gosta de falar. Tem que assumir e tem que realmente, a gente tem que pedir ajuda, porque tem muita gente que gosta de ajudar a gente. E isso, eu acho que isso fortalece. E a espiritualidade também.
Para você ajudou?
Muito. Também muito espírito. Não importa qual religião, o que for.
Nem se não é religião.
Nem se não é, né? Religião, se é uma luz, uhum. O que for.
Se é uma meditação.
Exato.
Sei lá.
Mas, nossa, isso ajuda muito. E porque também diminui a ansiedade.
Uhum. Doutora Fernanda, câncer de mama pode desencadear depressão?
Pode desencadear, principalmente o tratamento dele. E a gente precisa de uma paciente com estado do emocional muito forte, para ela contornar melhor essa situação, para a taxa de cura ser melhor. Tem muitos estudos que relacionam o estado psicológico com imunossupressão, com pior resposta a tratamento oncológico. Então, isso é fundamental, o que a Fernanda falou. Se apoiar a grupos, a terapia, isso é fundamental. Porque, sim, traz depressão. Traz depressão. A mulher não espera parar a vida para tratar um câncer. E isso é um contratempo. Isso é algo muito chocante na vida dela. E depende desse estado psicológico para o tratamento ser mais leve e ser de maior sucesso.
Dá para dizer que o tratamento psicológico juntamente com o tratamento da doença é fundamental?
Fundamental. Fundamental. Esse estado psicológico é fundamental numa terapia oncológica.
Doutora, perguntas de ouvintes. Vamos lá. O Eduardo, de Brasília, está perguntando se há comprovação quanto ao uso de desodorante, aerosol, tipo Rolon, na incidência de câncer de mama.
Não há nenhum estudo que comprove.
Não? Aerosol, uma coisa rolou.
Tanto
é outra,
o aerosol,
não é?
Eles falam mais do aerosol, né? Não sei porque na consciência assim parece que ele é mais agressivo, mas é mito. Nenhum estudo
só
relaciona
agride a
câncer.
Camada de ozônio.
É. Exato. E a pele pode trazer alergia, mas não é decisivo para carcinogênese e câncer.
Ó, tem mais aqui da Fernanda. É, explicar melhor o que é o uso combinado de pílulas.
Uso combinado de pílulas é quando a gente faz o uso do estrogênio e a progesterona. Existem pílulas combinadas, que é a grande maioria.
Pílulas anticoncepcionais.
Anticoncepcionais. Ou de terapia de reposição. Quando a gente associa os dois hormônios femininos, isso tem comprovação em carcinogênese e em câncer de mama. Pelo contrário, quando a gente só usa progesterona ou DIU de progesterona, não há nenhuma relação com o aumento do risco.
É uma boa parar de tomar pílula e usar outros métodos contraceptivos?
Depende do teu organismo, depende da sua idade e teu fator de risco. Os estudos mostram um pequeno aumento na incidência de câncer quando o uso combinado desses hormônios por mais de 10 anos. Se for por um curto período, numa paciente jovem, sem risco familiar, sem outros riscos adicionais, não há problema.
Uhum. E quem tomou pílula durante muito tempo, com todos esses riscos na família, um dia resolveu se livrar do anticoncepcional e se livrou do risco? Não.
Se livra do risco, tá? Entre 5 anos, né? Em torno de 5 anos, o risco volta a ser o basal.
O Caio pergunta para a Marina, qual é a validade de uma peruca?
Depende da
pergunta.
A gente pode falar da peruca e do cabelo em si, né? O cabelo não tem validade, então ele dura...
Ele desbota, às vezes, quando você atinge.
É, só isso. Mas
ou
ele...
cai, né? É. Mas na peruca você não corre esse risco.
Mas ele dura aí mais de 70 anos. A única coisa é que ele fica com uma textura diferente, mas a hora que você lava, ele volta completamente a ser o que era antes. E a peruca vai depender muito do cuidado que o paciente tem. A gente atende pacientes que têm alopécia, que é uma doença que faz cair todos os pelos do corpo. E esses pacientes são pacientes que a gente atende desde 2014, enfim, acaba atendendo a vida inteira. E depende muito do uso, né? Tem pacientes que troca de 6 em 6 meses, que faz a manutenção de 6 em 6 meses. Tem pacientes que faz de 2 em 2 anos. Vai depender do cuidado que ele tem com a peruca. Mas aí é só a manutenção da peruca, não é que o cabelo estragou. Então a peruca acaba desgastando um pouco, a touquinha ali base, soltando um pouquinho de cabelo. A gente faz a manutenção ou ele troca. E enfim, é isso. Não tem uma validade específica.
Como é que higieniza a peruca?
A gente lava com água quente e aí depois passa o shampoo. Shampoo também, qualquer shampoo, qualquer condicionador, o que a pessoa quiser usar. Eu falo que o cuidado que a gente tem com a peruca é exatamente o mesmo que a gente tem com o nosso cabelo. Se quiser fazer chapinha, pode abusar da chapinha, do Babyliss, dos, enfim, dos cremes.
Normal.
Pra pentear, igual, a mesma coisa.
Muito bom. Excelente. É, vamos fazer mais uma pausa aqui na nossa conversa? Tem uma pergunta aqui, tem mais de uma, na verdade, de ouvinte também. É, vou fazer já já. Para as nossas convidadas, estamos falando sobre Outubro Rosa hoje. Não saia daí. Abrimos a segunda hora do Estúdio CBN desta segunda-feira, hoje 7 de outubro de 2019. A conversa está boa, viu? Estamos falando sobre o Outubro Rosa. mês de conscientização sobre o câncer de mama. Estamos recebendo a ginecologista, obstetra e mastologista Fernanda Torres, a fundadora da ONG Mamas do Amor, Fernanda Aguiar, e a fundadora e presidente da ONG Cabelegria, Mariana Robran. Tem uma pergunta de ouvinte que é um pouco parecida com a que o Fernando fez, mas eu acho que vai dar um passo ainda. A Fabiana está perguntando assim: em fevereiro eu fui diagnosticada com carcinoma in situ durante um exame de rotina e retirei a mama direita no dia 27 de março. O que mais me perguntavam é: você amamentou? Você faz exercício? Você usa desodorante Rolon? Você come muita carne vermelha? A maioria das questões carregadas de julgamento, como se a culpa fosse minha. Tive médicos bons que me ajudaram muito, mas a falta de empatia é grande. Queria que vocês falassem também um pouco sobre isso. A Fernanda falou sobre procurar ajuda e tal. Ainda há um estigma muito grande em torno de quem é diagnosticado com câncer, com qualquer tipo de câncer.
Muito.
Né?
Eu posso tocar, Tati, num outro assunto, claro, também muito importante. Quem tem, as mulheres que têm câncer, qualquer tipo, não só o de mama, depois para arrumar emprego, esquece. Você não consegue, tem um preconceito muito grande. Então, isso é uma coisa que a gente também tem que avaliar.
Sim, tem que falar, tem que problematizar.
Exato. E outra, os maridos vão embora. Então, as mulheres que descobrem que têm câncer de mama, a maioria, os maridos não aguentam e vão embora de casa. Então, além de toda a dor da doença, você tem que cuidar da casa, cuidar dos filhos e ainda uma separação.
Sem emprego, né?
E sem emprego. Então, é muito mais fundo do que a gente imagina as coisas.
Gostou? Nem o que dizer, vocês querem complementar?
É complicado. A gente trabalha, a gente faz atendimento para as mulheres e a gente tem diversos relatos das mulheres também com autoestima super baixa, que além de tudo, o marido largou e a mulher se vê no momento que ela também... como é que eu vou
super frágil.
Exatamente. Então, é muito complicado, o índice é alto, é mais de 70% das mulheres são abandonadas pelos maridos. E eu acho que é tudo um processo que tem que ser feito de conscientização posterior também, durante o tratamento, posterior ao tratamento, na questão do trabalho, enfim.
É muito importante os empresários hoje terem essa noção, porque são 60 mil casos de câncer por ano de câncer de mama. Quer dizer,
é uma doença totalmente curável.
Curável, exatamente.
Né? Você tem um antecedente desse, isso não te... tira do mercado de trabalho.
Exato.
De forma alguma.
Muitas
pacientes querem continuar trabalhando durante a quimio, durante a rádio.
Exato.
Justamente por isso, para não ter a rejeição do mercado de trabalho, para quando ela retomar as atividades.
Isso é muito cruel, né?
É cruel.
Muito cruel.
E é uma doença totalmente curável, como a gente fala, 95% de cura. Né? Você nunca mais vai ter nada, você só precisa de um controle anual, um controle semestral. Qual que é o problema de você retomar o mercado de trabalho, né? Mas é a realidade, realmente.
Doutora, fala um pouquinho mais. Qual deve ser o papel do homem?
Apoio psicológico. Mas se a gente for colocar numa família, às vezes uma mulher jovem com filhos pequenos, o psicológico dele também está abalado, né? Então, assim, é o que a gente fala. Dificilmente a mãe vai sair fora, né, de uma família. Mas às vezes eles não conseguem se adaptar a isso. E é isso
sair,
que eu vejo.
Porque vai ser julgada duas vezes.
Exatamente, exatamente. O psicológico deles está abalado também, eles precisam de terapia também, mas até reconhecer isso, aí a família já está destruída, a situação já está ruim, entendeu? É isso que a gente vê no dia a dia.
Uau, uau, uau. Eu queria falar um pouco, doutora Fernanda, sobre aquele exame. A gente sempre fala sobre isso. Há alguns anos foi notícia em todo mundo aquele exame que a atriz Angelina Jolie fez. Para rastreamento do câncer. Como é que é esse exame?
É um teste genético, na verdade. Um teste de sangue genético. E a indicação é de acordo com os familiares acometidos pela doença. Geralmente, a paciente traz um histórico familiar. Eu encaminho para o geneticista, ou a gente faz essa análise. E a partir dos tipos de tumor nos familiares, idade dos familiares, a gente vai suspeitar de uma tal mutação genética. A mutação mais prevalente, a mais incidente, é a mutação do BRCA, que era a que a Angelina Jolie tem, que aumenta o risco de câncer de mama e de câncer ovariano. Nesses casos, as cirurgias redutoras de risco são indicadas. Tá? Dependendo da mutação genética, a gente tem qual é a chance dela desenvolver câncer até os 80 anos. E se for alta essa incidência, esse risco, as cirurgias estão indicadas.
É um exame simples? É um exame disponível no SUS, por exemplo?
Não é. É não. Disponível no SUS, geralmente para casos índex, né, de câncer de mama. Nas portadoras de câncer e alguns familiares. É um exame caríssimo, mas os convênios estão disponibilizando. Por isso que é importante passar com um especialista. Ele vai traçar o risco da presença da mutação. E a partir daí, ele com o laudo médico, ele consegue solicitar. Tá, não é para todo mundo que quer aleatoriamente.
Então, vamos lá. Em que casos esse exame é recomendado?
Por exemplo, eu pego uma mulher de 25 anos, a irmã com 30 está com câncer de mama bilateral. Há suspeita de mutação genética. Então, geralmente a gente faz na irmã. E se comprovou na paciente doente, os familiares têm que ser testados.
Tá. E quando você diz é um exame caríssimo, isso quer dizer o quê?
Antes ele ia para fora. Ele custava R$6.000. Hoje, nos laboratórios, se for uma mutação de BRCA, até R$3.000 ele é feito. Né? Isso é pesado para a grande maioria da população.
É caríssimo mesmo.
E a gente tem que lembrar que a gente não testa um gene só. A gente testa um painel genético. Uhum. Então, isso onera muito. Cada gene testado vai ter um valor parecido com esse.
É uma bica.
E outra
coisa,
gente, falando... eu fiz esse exame agora, faz um mês mais ou menos, não deu nada. Mas uma coisa que me deixou eu fiquei me perguntando, é uma coisa super simples, é um exame de sangue.
Sim.
É muito, ou é de análise... saliva, né?
Exato,
é
muitas coisas.
Muitas simples de coletar, mas possivelmente não de analisar.
A análise é muito complexa, é muito cara.
Exato. Por isso que eles, o que me cobraram foi em torno de R$3.000, e aí o meu convênio me reembolsou o valor.
No caso, o BRCA.
E o BRCA.
Que é a mutação mais frequente.
Exato.
Só que a gente tem muitas e muitas mutações. Às vezes o BRCA dá negativo, mas ainda se suspeita. Amplia o painel. Você não consegue fazer isso com o seu bolso, entendeu? Precisa. Mas assim, o SUS cobre, os convênios cobrem, com indicação correta.
Vamos lá, mais ouvintes. Renata de Guarulhos, São Paulo. Um nódulo benigno, doutora, na mama, pode se transformar num nódulo maligno?
Os fibroadenomas são os nódulos mais frequentes na mama. Não existe taxa importante de malignização desses nódulos. Mas a gente sabe que as pacientes jovens com tendência a múltiplos nódulos poderiam ter um risco basal aumentado para câncer de mama. Mas, como eu disse, não desse nódulo, talvez da mama ao redor.
Mulheres abaixo dos 40 anos precisam fazer a mamografia caso tenham um nódulo benigno?
Não, a mamografia abaixo dos 40 anos não tem indicação, até mesmo porque a gente vê um filme branco, é uma mama muito densa, muito agrupada, que dificulta a visualização de lesões. E o estudo nessas mulheres deve ser por ultrassonografias mamárias e exame clínico. O melhor método de análise de nódulo comparativo, de evolução, é o ultrassom de mamas.
E se o ultrassom não detectasse maligno ou benigno, aí
biópsia.
Ou o médico pode pedir uma mamografia também, não?
Se o ultrassom não aparentar uma lesão palpável, que eu acho difícil, né? Às vezes você tem uma lesão, não, o ultrassom não mostra nada, aí o médico vai recorrer à mamografia, à ressonância, para tentar a complementação de imagem.
Tem mais aqui, Raquel, agora. Quem tem endometriose severa utiliza DIUs Mirena, corre risco de desenvolver câncer de mama? Tem 45 anos.
Esse DIU Mirena é o DIU medicado com progesterona. A taxa de absorção no sangue dessa progesterona é mínima. E nenhum estudo mostra a relação do câncer de mama, de carcinogênese, com esse tipo de DIU. Inclusive, alguns estudos estão em andamento com pacientes que já tiveram câncer. E esse tipo de DIU como método contraceptivo ou tratamento do útero em paralelo, depois de um câncer.
Teve um ouvinte aqui, já vou ver se foi um ouvinte ou uma ouvinte que mandou o trailer de um filme, cadê? Lucinéia, chama Já Estou Com Saudades? Conhecem?
Não.
Não? Com a Toni Collette, a direção é da Catherine Hardwick, e ela tá dizendo, eu não sei se vocês falaram disso, perdi um pedaço da entrevista, mas nesse filme o casamento da personagem que tem câncer, que é o personagem da Toni Collette, fica muito abalado, o marido não sabe como lidar com o fato dela ter perdido as mamas. E aí ela pergunta com isso, e os maridos na vida real sabem lidar com essa questão? Eu acho que a gente já falou, não sabem. Spoiler, não sabem. Não,
muitos sabem, né? Muito bem, né? Mas não é a maioria, não é a maioria.
Qual é um exemplo positivo que você pode nos dar de uma reação de um marido diante do diagnóstico de câncer de mama da esposa?
Um exemplo das minhas pacientes, por exemplo.
Da sua experiência, do que você vê.
Eu tenho um paciente que foi diagnosticada com câncer de mama na gestação. O marido, ele vinha em todas as consultas, o que não é frequente para um mastologista, você ter o marido em toda a consulta. É muito mais frequente para uma gestante, durante o pré-natal, trazer o marido a tiracolo. Teve a decisão conjunta de interromper a gestação, o bebê nasceu bem, ela fez todo o tratamento e ele continuou com ela até ela apresentar o câncer contralateral. E até hoje ele está com ela, ele fala que ele busca as crianças, que ele faz a comida, que ela pode relaxar. Ele assumiu todo o papel da casa com as crianças justamente para dar o tempo para a cura dessa mulher, entendeu? Ele sempre está junto nas consultas, não é frequente isso aí.
Mirem-se no exemplo, né? Tá cuidando do quê? Dos filhos, da casa.
Tá dando tempo pra ela.
Tá cuidando do que é dele.
É por um pouco período, pequeno período. É durante só o tratamento, porque depois a mulher volta ao normal, vida normal. É só por aquele período. Então os homens não precisam fugir, porque isso passa. É só por um período.
Muito bem. Tem algo mais,
aí? Uma aqui. Na Uncabe Alegria vocês doam as perucas, mas tem um ouvinte perguntando quanto custa uma peruca em média hoje.
Não é barato. Depende muito do tipo do cabelo, principalmente comprimento do cabelo, cor, enfim, tudo isso influencia no mercado do cabelo, né? Principalmente o tamanho dele. Mas varia de 800 até 4, 5 mil reais uma peruca de cabelo humano.
Uau. Então, só para quem quiser mais informações, o site do Cabelegria é o cabelegria.org. Dê uma olhada lá, dá para fazer isso via correio.
Isso, os pacientes... Todo o Brasil a gente atende via correio, sem custo de envio, sem custo de nada. Então é só entrar lá, preencher um formulário, a gente faz um cadastro desse paciente e aí encaminha a peruca.
Ah, muito legal. Muito, muito legal. Acabaram de chegar duas perguntas, vou fazer. Ouvi falar de uma touca para evitar a queda de cabelo na quimioterapia. Pergunta a Maísa. Ela funciona, doutora?
Ela funciona. É uma touca que altera a temperatura do couro cabeludo, né? É um criotratamento de congelamento. E reduz a queda do cabelo em 50% dos fios. A touca tem que ser usada durante toda a infusão de quimioterapia, algumas horas depois, mas tem bons resultados. E a gente tem doação de toucas agora no Brasil, né?
Legal.
Ó, tem mais uma.
O que há de novo para o tratamento do câncer de mama triplo negativo? Já passei pela quimio vermelha e branca, mastectomia e rádio. Pergunta a Márcia.
O triplo negativo é um tumor que realmente não tem muito tratamento-alvo, com bloqueio de hormônio, mas a imunoterapia é o que mais se fala em torno desse tipo de tumor, tá? A gente tem tratamentos promissores nesse sentido de imunoterapia.
Outra aqui agora é a Eliane, que ela pergunta o seguinte, ela foi, acusou um nódulo na mama direita, fez ultrassom e o médico disse que não localizou, que poderia ser um nódulo de gordura, isso é comum?
Isso é comum, geralmente a paciente emagrece e ela começa a notar algumas ondulações na mama, né? Aquela mama envelheceu, ela alterou a forma e ela insiste em falar que tem um nódulo, a gente faz pesquisa e na verdade é ilhota de glândula. Isso pode acontecer, mas deve ser investigado, devem ter se esgotado os meios diagnósticos, né, para a gente concluir isso também.
Tem uma... Queria falar um pouco mais, não muito mais, mas um pouco mais sobre as mamas do amor, sobre as mamas de alpiste, Fernanda.
Pois não.
Como é que faz no verão? Na piscina?
Então, boa.
No mar?
Boa, boa.
Na praia?
A gente coloca no preservativo, porque como é
como?
Feita de...
Era camisinha, viu no site.
A gente coloca na camisinha, por quê? Porque ela não pode molhar, porque é alpiste, e alpiste é perecível. Então, a gente coloca na camisinha, dá um nó, vai para a piscina, para a praia, quando volta, tira, corta a camisinha, você está com ela intacta para usar na roupa. E isso eu posso falar de carteirinha, porque eu usei muito, e usei com camisinha, e deu super certo, eu punha no biquíni e não tinha problema nenhum.
E como rola no biquíni?
Você
escondidinho?
Coloca, sabe onde tem o bojo?
Sei.
Você tira o bojo e põe a mama.
Que massa!
E eu posso falar mais uma coisinha?
Claro!
Nós temos uma parceria com uma fábrica de sutiãs para colocar as próteses. Então, quem precisar também, é tudo gratuito.
Para ficar bem fixadinho,
pra ficar,
né?
Para ficar bem fixadinho. É, então, ela já vem com uma abertura na lateral, o sutiã, para você colocar a prótese e se sentir mais segura.
Certo.
Tá? Então, demais. É só entrar no site. Também nós temos o endereço dessa fábrica de sutiãs.
E qual é o endereço do site?
www.mamasdoamor.com ou .org ou .com.br.
Digite o que digitar, você vai parar lá.
Exatamente.
Mamas do Amor. Muito bem. Eu quero agradecer demais as nossas convidadas hoje. Essa conversa dura, porém ótima, muito esclarecedora. Aliás, eu tô aqui falando, vai me passando outra pergunta pela cabeça. Pra gente encerrar mesmo, agora eu prometo. Doutora Fernanda, melhor jeito de detectar câncer de mama precocemente, qual é?
Frequentar o ginecologista anualmente, exame clínico anual, mamografia acima dos 40 anos ou individualizar a mamografia de acordo com o risco familiar dessa mulher. O autoexame ajuda para o autoconhecimento, detectar entre os exames alguma coisa diferente, se conhecer, mas frequentar o ginecologista anualmente. Se você nunca teve nada nas mamas, ou frequentar um mastologista de rotina a partir do momento que você está acompanhando um nódulo, acompanhando alguma lesão benigna.
Muito bem. Doutora Fernanda Torres é ginecologista, obstetra, mastologista, integrante da Federação Brasileira de Ginecologia Obstetrícia e da Sociedade Brasileira de Mastologia. Muitíssimo obrigada.
Eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui. Eu adorei.
Eu também. Fernanda Aguiar, fundadora da ONG Mamas do Amor. Parabéns pelo
obrigada,
seu trabalho.
Obrigada, Tati.
E obrigada muito obrigada mesmo pela sua presença hoje
muito
aqui.
Muito obrigada, viu?
Mariana Robran, fundadora e presidente da ONG Cabelegria. Parabéns pelo seu trabalho também e obrigada por estar aqui conosco hoje.
Que isso. Eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês.
Muito bem.